Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje do Grupo de Audiências. Temos connosco a Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas, a ProBeb, e temos na delegação o Dr. Mário Cruz, Márcio Cruz, Presidente da Direção, o Dr. Francisco Mendonça, Diretor-Geral, e a Dra. Alexandra Queiroz, da Assessoria de Comunicação. O tema que a delegação nos traz hoje é para apresentar dados mais pormenorizados dos resultados alcançados pelo setor no cumprimento das metas de redução de açúcar, bem como facilitar argumentos sólidos que justifiquem a desnecessidade de continuar a subcarregar as famílias portuguesas e esta indústria em específico com um imposto obsoleto, sem fundamento ou justificação. A delegação já deve ter tido acesso à grelha de tempos, portanto tem direito aqui a 10 minutos iniciais para apresentarem o assunto que trazem a este grupo de trabalho. Depois passamos aos grupos parlamentares aqui presentes. Temos connosco o PSD, o Partido Chega e o Partido Socialista, que terão direito a 5 minutos. E depois passaremos novamente a palavra à delegação para os 10 minutos finais, onde podem responder algumas questões e mais considerantes que possam achar pertinentes. Portanto, passava de imediato a palavra ao Dr. Márcio Cruz.
Ora, muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como a Sra. Presidente disse, aquilo que nos traz cá hoje é efetivamente a implementação em 2017 de um imposto especial, um imposto especial de consumo sobre, que tinha como objetivo taxar um ingrediente, que era o açúcar, mas que no final concluiu-se ou ficou como um imposto exclusivamente a incidir sobre as bebidas refrigerantes. Basicamente, também tinha como finalidade este imposto um objetivo de saúde pública e, para além disto, tinha dois objetivos muito concretos. O primeiro era o de modular os comportamentos do consumidor e o segundo grande objetivo era levar o setor ou a indústria à reformulação. O que é facto é que quando este imposto iniciou, começou desde o início como um imposto totalmente discriminatório, basicamente porque incide exclusivamente sobre bebidas refrigerantes, incide sobre produtos sem qualquer teor de açúcar e é um imposto altamente lesivo para o setor e para a competitividade deste setor. O que é facto é que este imposto tinha dois escalões, um escalão para bebidas com 80 gramas por hectolitro, acima de 80 gramas por hectolitro, e outro valor para abaixo das 80 gramas. Em 2018, esta associação, em conjunto com um grupo de trabalho constituído por Economia, Finanças e Saúde, e no âmbito também já deste imposto e por ter iniciado já de forma discriminatória e taxando produtos em qualquer teor de açúcar, foi elaborada uma reavaliação, uma reestruturação deste imposto que passou a ter cerca de 4 escalões. 4 escalões estes, entre os 0 e 2 gramas e meio, entre 2 gramas e meio e 5, entre 5 e 8 gramas e acima de 8 gramas por 100 mililitros. Mesmo assim, com esta alteração de imposto, o que é facto é que continuou a incidir exclusivamente sobre bebidas refrigerantes, deixando de fora muitos outros produtos que também têm tanto ou mais teor de açúcar que alguns dos refrigerantes, sejam eles sólidos, sejam eles líquidos, mas prejudica menos os produtos sem qualquer teor de açúcar, apesar de eles continuarem a ser taxados. Em 2018, surgiu também, em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde, a Federação de Indústria Portuguesa Agroalimentar, a Associação Portuguesa das Empresas da Distribuição, com o Instituto Ricardo Jorge e com a Nielsen para monitorizar estes dados, houve um compromisso de autorreformulação setorial, aí sim, onde incluía todas as entidades, todos os setores e todas as indústrias e alargada a vários ingredientes, não exclusivamente açúcar, mas sim açúcar, sal e gorduras, onde foram estabelecidas metas por cada um destes setores, em que o qual a ProBeb, mesmo neste contexto adverso de estar sobre um imposto, aderiu a este compromisso e tinha uma meta de redução de 10% do seu teor de açúcar. Passado o fim este período dos compromissos de autorreformulação, os resultados vieram a demonstrar que este setor teve a capacidade de cumprir com aquilo que era e para ir muito mais além do que aquilo que era o seu compromisso de reformulação, que tinha uma meta de 10%, conseguindo atingir cerca de 20,8% de redução de açúcar dos seus produtos. O que é facto, houve outros setores também que tiveram envolvidos, outras indústrias, todas elas foram reduzindo os seus teores, quer seja de açúcar, sal e gorduras, e que entendemos que foi uma boa medida a ser implementada. O que é facto é que, passado estes anos todos, este setor, a finalidade que este imposto tinha, deixa de fazer sentido. Por um lado, porque este setor cumpriu aquilo que era o seu papel, que foi reformular e dar opções de escolha ao consumidor. Neste momento, cerca de 80% daquilo que é os produtos que colocamos no mercado estão abaixo de 5 gramas por 100 mililitros. Estamos a dizer que, em média, os refrigerantes ao dia de hoje têm 4,41 gramas por 100 mililitros, muito abaixo daquilo que é a dose diária recomendada pela OMS e pelas organizações de saúde. Entre 2013 e 2023, também é importante salientar que este trabalho não foi um trabalho exclusivamente feito pela implementação do imposto. É importante dizer que era um trabalho que a própria associação e os seus associados já vinha a desenvolver há muitos anos. Portanto, se olharmos para um período entre 2013 e 2023, este setor reduziu cerca de 50,8% do teor de açúcar dos seus produtos, o que nos leva, efetivamente, a concluir que este imposto está totalmente obsoleto, não tem qualquer... ou aquilo que era o seu desígnio, que era um desígnio de saúde pública, que deixo esta questão em aberto, porque se é um objetivo de saúde pública não é a taxar ou a colocar impostos sobre um único produto, produto este que em termos de ingesta de açúcar pouco contribui para aquilo que é a ingesta de açúcar na globalidade, aquilo que um consumidor pode ingerir. E o que é facto é que este trabalho foi feito. Neste momento este imposto torna-se totalmente obsoleto, não tem qualquer impacto, a não ser impacto na competitividade deste setor, impacto nas empresas deste setor. O ano passado esta associação elaborou um estudo de impacto socioeconómico que já não o fazia há alguns anos, e o que é facto chegamos à conclusão que desde a implementação do imposto, desde 2017 até 2023, porque estes dados são fechados até 2024, este setor perdeu 1.450 milhões de euros em produção. Marco, mais ou menos estamos a falar em 434 milhões de euros em valor acrescentado. Estamos a falar em mais de 1.172 empregos que não foram criados pela criação deste imposto, e estamos a falar em cerca de 141 milhões de euros de receita fiscal que não foram para os cofres do Estado. Para além disto, é um setor que durante este período teve que ter a capacidade de reformular, e isso carece de muito investimento por parte das empresas, e criou mais um fenómeno em termos de competitividade e concorrência entre países, que foi a importação, ou que é, ao dia de hoje, o flagelo que os nossos associados vivem, que é importações paralelas, que tem sido um fenómeno, tem sido crescente nos últimos anos, e dadas as últimas monitorizações, e isso também faz parte do estudo de impacto socioeconómico deste setor, ou desta associação, o que é facto é que entre 2019 e 2024, esta tendência de importações paralelas destes produtos tem vindo a aumentar e que já tem um impacto extremamente significativo, cerca de 7 milhões de euros, de 73 milhões de euros em termos de valor acrescentado, tem impacto no emprego, tem impacto em receita fiscal, mas acima de tudo tem impacto em empresas nacionais, em fábricas que estão cá em Portugal, que empregam colaboradores e que de alguma forma querem crescer, e muitas vezes para crescer ano após ano e para poder continuar a dar esta oferta aos seus consumidores, deparamos-nos com este flagelo das importações paralelas ou esta concorrência desleal por estarmos extremamente asfixiados com este imposto. E terminaria dizendo, de uma forma muito sumária, que basicamente aquilo que nos traz hoje aqui é revermos este imposto. Sentimos-nos no direito e passaram estes anos todos, porque efetivamente existiram outras prioridades no nosso governo e no nosso país durante muitos anos. Passamos pandemias, passamos um monte de coisas, várias alterações governamentais, e o que é facto é que, passado estes anos, nós desde 2024 que temos estado na Comissão de Orçamento e Finanças e da Administração Pública, e em 2024 já expusemos este assunto a esta Comissão, em 2025 voltamos a estar na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, e o que é facto é que entendemos que isto tem que ser uma medida ou uma ação tomada em conjunto, quer seja com a economia, quer seja com saúde, dado que o objetivo e a finalidade deste imposto tinha como finalidade um objetivo de saúde pública. E o que é facto é que, com tudo isto, e hoje celebra-se também o Dia Nacional da Obesidade, não sei se feliz ou infeliz coincidência, mas o que é facto é que, apesar de todo este trabalho feito por este setor, o que é facto é que, ao dia de hoje, a obesidade não está a diminuir, o que nos pode levar a dizer que não são os refrigerantes que têm impacto na obesidade. Portanto, é o todo, é o consumo moderado, é a informação do consumidor, e por isso ter um imposto que incide exclusivamente em refrigerantes, que incide em produtos sem qualquer teor de açúcar ou sem qualquer teor calórico, produtos estes que são utilizados pela medicina para diabéticos, para diabéticos, diria que desta forma concluiria que este imposto, efetivamente, devemos encontrar uma nova solução, seja a autorreformulação e abrangente a todo o setor e a toda a indústria, mas no imediato seria a eliminação deste imposto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa intervenção inicial. Terá a oportunidade também mais à frente de especificar muito mais todas estas questões. Passaria agora a palavra à deputada do Partido Social Democrata, senhora deputada Joana Seabra, por favor.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento em especial os representantes da Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes e Não Alcoólicas e agradeço desde já a vossa presença nesta comissão para apresentar dados mais pormenorizados relativamente aos resultados alcançados pelo setor, no cumprimento das metas de redução do açúcar e também para exporem a vossa posição quanto à contribuição sobre as bebidas açucaradas. Como é sabido, este imposto foi introduzido no âmbito de uma estratégia mais ampla de promoção da saúde pública, num contexto de crescente preocupação com o impacto do consumo excessivo de açúcar na obesidade, na diabetes tipo 2 e nas doenças cardiovasculares. A sua concepção teve uma dupla natureza: por um lado, desincentivar o consumo de bebidas com elevado teor de açúcar, por outro, incentivar a reformulação por parte da indústria, através de um modelo de tributação escalonado em função do teor de açúcar. Posteriormente, este modelo foi revisto e aprofundado, reforçando precisamente esse incentivo à reformulação e alinhando com as metas nacionais de promoção da alimentação saudável. É neste enquadramento que gostaria de vos colocar três questões muito concretas. A primeira, tendo em conta que esta contribuição foi concebida também com uma finalidade extrafiscal, que dados objetivos podem apresentar que demonstrem que os objetivos da redução do teor de açúcar foram plenamente alcançados pelo setor? Falamos de reduções médias? Se sim, de que magnitude, em que categorias, com que impacto real na oferta disponível ao consumidor? A segunda questão, a ProBEB tem classificado o imposto como obsoleto e sem fundamento ou justificação. Que evidência técnica ou científica sustenta essa posição? Que elementos permitem contrariar a lógica de saúde pública que esteve na base da sua criação, nomeadamente no que respeita à prevenção da obesidade e da diabetes tipo 2? Terceira questão e última, como avalia a ProBEB a evolução do consumo de bebidas açucaradas em Portugal nos últimos 10 anos? Na vossa perspectiva, que parte dessa evolução resulta da reformulação voluntária do setor e que parte poderá estar associada ao efeito preço induzido pelo imposto? Estas respostas são, na nossa opinião, fundamentais para podermos avaliar, com base em dados concretos e não apenas em posições sectoriais, se os objetivos de política pública foram atingidos e qual deve ser, então, o caminho para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Chega, com a Sra. Deputada Patrícia Nascimento.
Obrigada. Cumprimentá-los e realmente no feliz coincidência ou infeliz coincidência de ser hoje o Dia Mundial da Obesidade. E eu penso que, tendo em conta que este é um grupo de trabalho da Comissão da Saúde, deveríamos orientar isto para as questões da saúde e não tão da parte económica, porque aí estaríamos a falar de outra comissão, e vou tentar sistematizar aqui os meus pensamentos enquanto iam falando. A primeira é que, efetivamente, este imposto foi concebido na altura porque foi identificado um problema de saúde pública e esta foi uma das medidas que foi tomada de forma a tentar reduzir as doenças que poderiam estar associadas à sua ingestão. E, efetivamente, essas doenças, algumas delas, não todas, têm vindo a sofrer uma redução de incidência, mas também podemos dizer que é importante, se calhar, mantermos este imposto para continuarmos a ter esta diminuição da incidência destas doenças. Nomeadamente, sabemos que a obesidade, como disse, não está a diminuir, mas temos, por exemplo, o aumento da diabetes mellitus na infância e adolescência, que tem estado a aumentar. Saiu um estudo do final de janeiro, salvo erro, que disse que a diabetes está a aumentar na infância, e também ainda temos aqui o risco das doenças cardiovasculares. Portanto, gostaria de saber se têm alguma coisa que fundamente efetivamente esta retirada deste imposto com base nestas doenças de saúde pública, porque eu por acaso fui procurar um estudo e que dizia que, nesse estudo, que se associou a uma redução média de 15% nas vendas, este imposto das bebidas, não é um estudo português, atenção, e que também não foram identificadas evidências de impacto negativo da parte de emprego, portanto, com a aplicação deste imposto. A outra situação que queria aqui falar com vocês era porque estive recentemente em Bruxelas e tivemos a negociar o quadro financeiro plurianual da União Europeia, e uma das formas que a União Europeia tem de financiamento para este quadro é o imposto sobre o tabaco, e o outro será retirar este imposto, que neste momento ainda é nacional, mas retirá-lo para um financiamento da União Europeia. E, portanto, se isto voltar a acontecer, Portugal vai acabar por ser obrigado a ter este imposto para desviá-lo no fundo para a União Europeia. Portanto, não sei se já têm isso em consideração, não é? Porque, no fundo, não conseguiríamos apagar este imposto, ele teria que existir por causa de obrigatoriedades da União Europeia. E, portanto, parece-me é que é, se calhar, aqui mais coerente uniformizarmos este imposto e não ser só para bebidas refrigeradas, porque quando vocês falaram nisso, eu lembrei-me logo, e não queria estar aqui a fazer propaganda, mas a Coca-Cola Zero, efetivamente, não tem praticamente nada de açúcar, mas só porque é uma bebida refrigerada, efetivamente, já deve ser colocado esse imposto. Mas depois, se calhar, temos outras, como, por exemplo, o iced tea, que deve ter quantidades absurdas de açúcar, ou não, pronto, não, isso serão mais, mas de certeza que deve ter mais açúcar que a Coca-Cola Zero, e, efetivamente, já se calhar já não tem a tributação deste imposto, porque já também tem, mas não é refrigerada. Ah, ok. Ok, pronto. Pronto, e eram essas as questões que queria fazer, esta parte da União Europeia, e efetivamente estes estudos têm alguma coisa que sustente esta relação com as doenças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato ao Partido Socialista com o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar em primeiro lugar os senhores responsáveis pela associação. Muito obrigado pelas explicações que já deram e que darão com certeza na sequência destas intervenções. Bom, este é um tema complexo, é um tema que não é apenas de política fiscal, é também um tema, como aliás foi dito por vós, é um tema de saúde pública e também, permitam-me dizer isto, de responsabilidade coletiva nossa, de todos. Também já disseram, hoje é o Dia Mundial da Obesidade. Eu acho que é uma feliz coincidência estarmos a discutir este tema nesta altura, porque eu acho que todos nós que aqui estamos, e em particular neste grupo, têm consciência dos desafios que as sociedades hoje têm nomeadamente com uma doença como a obesidade. Não é apenas uma doença coletiva, tem basicamente a ver com, não é apenas uma doença de, individual, queria dizer eu, tem muito a ver com os ambientes alimentares que são criados e cabe ao Estado ter políticas públicas para estimular a que esses ambientes possam ser mais saudáveis e, portanto, sobretudo para as gerações mais novas. E, portanto, este é um desafio grande e este é um tema que encaixa bem nesta discussão e eu acho que é muito proveitoso estarmos a fazer esta discussão hoje. Eu sou bastante sensível com aquilo que a Associação referiu, nomeadamente à circunstância de ter dito que há uma certa discriminação deste imposto, tendo em conta que o setor que representam foi alvo do imposto e outros setores com iguais consequências ou piores consequências têm sido ou têm ficado afastados desse tributo. E, portanto, eu acho que isso é um tema relevante. Não sei se é um tema que gostariam que fosse discutido mais, mas é um tema relevante, porque, na verdade, eu acho que o Estado, os governos, quaisquer que sejam esses os governos, devem fazer uma avaliação daquilo que foi o percurso que foi feito com este imposto, que tinha as razões que os senhores explicaram, não era política fiscal arrecadatória, basicamente, a ideia era mesmo objetivos de política pública e objetivos de saúde pública. Dizem que os objetivos foram totalmente concretizados, porventura pelo imposto, mas também pelas medidas voluntárias que os senhores e o vosso setor tomou, mas eu não me parece que nós estejamos numa altura para considerar um imposto obsoleto e sem eficácia. Eu acho que ele teve eficácia, aliás, não me parece que as medidas voluntárias e as medidas regulatórias fiscais sejam incompatíveis. Acho que é o contrário, acho que elas são complementares e são importantes. Eu acho que este exemplo deve servir de apoio para perceber se é possível estender este tipo de medidas a outros setores. E eu digo isto porque que quando se olha para a experiência europeia, com certeza que os senhores também fizeram isso, quando se olha para a experiência europeia, isto não é um caso isolado português. A experiência europeia, há vários casos destes, Reino Unido, Irlanda, França, etc., usaram este tipo de imposto, nomeadamente imposto progressivo, precisamente para estimular a indústria com inovação, no sentido de diminuir o teor de açúcar nas bebidas. E eu acho que este exemplo deve servir de exemplo para outros setores e o Estado deve fazer uma reflexão sobre essa matéria. Portanto, ponto número um, sim, eu acho que é preciso olhar para a justiça da implementação desta política fiscal apenas num setor e não nos outros que têm tanto ou mais contributo do ponto de vista do açúcar para a saúde. Eu acho que essa análise deve ser feita, esta Assembleia tem essa capacidade, a Comissão de Finanças também tem essa possibilidade de olhar e eu acho que isso é um dado muito relevante. Há uma pergunta que eu gostaria de colocar que tem a ver com a questão que referi das importações paralelas. Não sei, falou-me em 7 milhões ou julgo que foi isso. Eu queria perceber bem como é que essa circunstância está a ocorrer e de que forma é que é possível, de alguma maneira, combatê-la. Não me parece que a solução seja simplesmente acabar com o imposto. Nós sabemos, obviamente, que quando há situações desta natureza há um estímulo para as atividades paralelas, mas nós temos que ter aqui a capacidade de encontrar soluções alternativas. Dito isto, eu acho que nós estamos num caminho em que é muito bom fazer uma análise, porque já temos um período de tempo significativo, é muito bom fazer uma análise daquilo que foi o impacto do imposto. É interessante perceber que Portugal está em linha com aquilo que é as indicações e as sugestões da Organização Mundial de Saúde sobre estas matérias. É preciso perceber que há 130 jurisdições no mundo que aplicam impostos desta natureza às bebidas açucaradas e, portanto, isto não é um caso único português e, portanto, não faz muito sentido nesta altura, neste contexto, nestas circunstâncias, sabendo o efeito que o açúcar tem na saúde pública, sabendo o efeito que tem em cada uma das pessoas que, eventualmente, muitas vezes, infelizmente, têm problemas desta natureza, não faz muito sentido nós estarmos a discutir o fim deste tipo de abordagem. Esta é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade dos deputados, é uma responsabilidade dos governos e eu acho que é também uma responsabilidade da indústria. A indústria, há um dado muito importante nesta minha intervenção, que é eu sublinho e felicito o esforço que a indústria fez de diminuir gradualmente o teor de açúcar nas bebidas. Isso é um grande passo, como aliás foram apresentados. É um passo que aconteceu em Portugal, que aconteceu também nos outros países e agora é preciso perceber que salta que podemos dar, que caminho é que podemos fazer. Manter tudo como está, alterar, poder ser ainda mais agressivo nessa matéria ou não. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, e portanto eu acho que temos aqui pontos muito positivos. A análise que fizeram é muito positiva sobre aquilo que foi o impacto do imposto também, paralelamente ao esforço que a indústria fez voluntariamente para também diminuir o açúcar nas suas bebidas. Temos que avaliar essa questão das enfim, das importações paralelas, é um dado que não podemos ignorar, temos que olhar para elas e ver de que maneira é que podemos ultrapassar, e temos provavelmente de olhar para uma política fiscal desta natureza, que é mais orientada, como aliás foi inaugurada em 2017, que é mais orientada para a saúde pública, para outros setores que não apenas as bebidas açucaradas. Eu acho que este deve ser o tom da análise que temos que fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra de novo à delegação da ProBEB para as vossas considerações finais e a resposta a muitas das perguntas que foram hoje feitas. Por favor.
Ora, muito obrigado. Eu, se me permitirem, vou tentar responder a todas as questões de uma forma mais ampla. Primeiro, dizer que temos alguns pontos de convergência. Mas eu gostava só de fazer uma ligeira correção. De facto, as recomendações da Organização Mundial da Saúde vêm no sentido de taxar produtos com alto teor de sal, açúcar e gorduras. A recomendação da Organização Mundial da Saúde não diz, como nós somos em Portugal um caso único, nas 130 referências que o Sr. Deputado Carlos Pereira mencionou, o que é facto é que em Portugal incide exclusivamente em refrigerantes. E se estamos a falar de um tema de saúde pública, temos que ser honestos e temos que ser transparentes na nossa discussão. Não é taxar individualmente um setor que vamos resolver o tema da saúde pública. E, portanto, ao contrário daquilo que é as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que é o taxar todos os produtos com altos, e reforço, altos teores de açúcar, sal e gorduras, não é taxar exclusivamente ou de forma isolada um setor, uma indústria, que neste caso aquilo que entendemos é, estamos a servir de cobaias, durante quase 10 anos estamos a servir de cobaias, qual é o impacto que isto tem? Qual é o impacto que isto está a trazer na saúde pública? Nenhum, infelizmente. Nenhum. O que é facto é que este setor já vinha a fazer essa reformulação, levou com um imposto sobre o seu setor e manteve o seu caminho e a sua trajetória. Se não houvesse um imposto, provavelmente esta trajetória ia se manter. Estes compromissos, os compromissos de autorreformulação que eu mencionei e que foi feito pelo Plano Nacional para a Alimentação Saudável, onde se envolveu todas as entidades, é de facto uma boa solução, porque aí estamos a falar dos três ingredientes que têm impacto na saúde pública, hipertensão, cardiovascular, diabetes, tipo 2, o que seja, e de facto aqui estamos a falar de todos os produtos que incorporam açúcar. Agora olharmos exclusivamente para refrigerantes, onde deixamos outras bebidas com tanto ou mais teor de açúcar do que refrigerantes e que são excluídos deste imposto. Estamos a falar em produtos sólidos que têm tanto ou mais teor de açúcar que um refrigerante. Estão excluídos deste imposto. Como é que nós, desta forma, vamos tratar o tema da saúde pública? Não conseguimos tratar. Não podem diabolizar nem demonizar um setor a dizer que este setor é responsável pela obesidade. Portanto, este imposto tinha um objetivo, ou dois objetivos. A questão do populismo, da questão de impostos para terminologia ou de saúde pública, da ordem de saúde pública, mas com um segundo objetivo muito, muito forte de receita fiscal. É um facto que Bruxelas está a falar da taxação, e se por um lado este setor não é que o veja com bons olhos, porque acreditamos que não é por imposição, mas sim por autorreformulação e por entendimento com todas as entidades e com os compromissos que vai levar todos os setores, e assim caso não cumprem, têm toda a legitimidade para colocar um imposto, porque se não estão a cumprir, aí sim estão legitimados para colocar um imposto, mas se o setor ou se os setores e todas as indústrias fizerem este trabalho e este caminho, o que é facto é que o impacto na saúde pública vai ser muito mais evidente, vai ser muito mais rápido e vai ter muito mais reconhecimento por aquilo que se está a fazer. Por outro lado, do lado económico, aquilo que vemos é, de facto, que a uniformização pode ser algo bom para todos, porque, de facto, nós estarmos aqui a competir com outros países e com um país vizinho, onde não tem um imposto sobre o açúcar, ou o imposto do açúcar não é sobre refrigerantes, é para todas as bebidas e é só na região da Catalunha, portanto, nem é para toda a Espanha, é só numa região, e tem um objetivo de receita fiscal, não é um objetivo de saúde pública. O que é facto é que se houver uma uniformização, de facto, estamos todos nas mesmas circunstâncias ou na igualdade de circunstâncias. O que é facto é que estarmos aqui a lutar e contra outros países que não têm imposto, têm impostos mais pequenos, têm mais escalões, têm menos escalões, o que é facto é que isto torna nós aqui nesta, na nossa aldeia aqui da Europa, aqui no cantinho, de facto somos extremamente massacrados e temos associados multinacionais que estão muito bem representadas cá em Portugal, que mantêm as suas fábricas cá em Portugal e o que é facto é que se sentem totalmente estranguladas para continuar a crescer. A questão de causa e efeito daquilo que foi o trabalho e o desempenho deste setor em termos de reformulação, o que é facto é que ele é muito difícil de o medir, ou seja, nós não temos essa competência para poder estar a medir. Aquilo que nós conseguimos medir é, de facto, aquilo que foi o próprio trabalho do Plano Nacional para a Alimentação Saudável e a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Nacional Ricardo Jorge fez, são os resultados destes compromissos de autorreformulação. E quando olhamos que, quando iniciou este imposto, cerca de 70% dos produtos tinham 5 gramas ou até 8 gramas de açúcar. Olharmos para o dia de hoje, 40% destes produtos não têm qualquer teor de açúcar. Se olharmos para isso e dizer que 70% destes produtos estão abaixo de 5 gramas de açúcar e 80% estão abaixo de 8 gramas por 100 mililitros, nós dizemos que este trabalho, o nosso trabalho de reformulação está feito. O dizer que, por cada referência com açúcar, este setor tem 4 ou 5 variantes sem qualquer teor de açúcar ou com teores reduzidos de açúcar para dar de oferta ao seu consumidor e que ele possa eleger qual é a melhor opção e a melhor solução para ele, este setor fez o seu caminho. Portanto, nós não temos muito mais caminho por onde ir em termos de remuneração. E, portanto, nós quando falamos no tema da eliminação do imposto é por ele incidir exclusivamente nos refrigerantes. E ao olharmos para isto de forma exclusiva dos refrigerantes, isto não vai resolver o tema da saúde pública em geral. Portanto, ou tomamos este tema como um tema conjunto, universal, e que possa envolver todas as partes, todas as entidades e outros ingredientes, porque esses ingredientes também têm impacto, como as gorduras e o sal, e fazer este movimento conjunto. Por outro lado, e respondendo também às questões das importações paralelas. O que é facto é que este, ao contrário de outros impostos especiais sobre consumo, como é o caso do tabaco e das bebidas, e não querendo comparar uma coisa com outra porque não é comparável o seu grau de nocividade no ser humano, o que é facto é que quando olhamos para um e para o outro, o que é facto é que estes dois, os dois primeiros, têm selos. No caso dos refrigerantes não têm. Portanto, é muito difícil controlar a entrada de importações paralelas no nosso país. Aquilo que vemos é uma entrada de, e identificamos este produto no mercado, produto que é etiquetado, que vem de outros países e para cumprirem a legislação colocam-lhe umas etiquetas por cima. E o que é facto é que eles em termos de preço são muito mais competitivos do que nós. O que nos deixa a dúvida se efetivamente estes produtos estão a cumprir ou estas importações estão a cumprir todos os requisitos como nós cumprimos cá em Portugal. Se cumprem, por um lado, a legislação da obrigatoriedade de dar informação ao consumidor da embalagem estar traduzida e ter todos os seus ingredientes em português, portanto, que é o direito do consumidor, ou por outro lado se estão a pagar toda a sua tributação como deviam estar a pagar. Portanto, o que nos levanta essas dúvidas? O que é facto é que já fizemos algumas abordagens à autoridade tributária, à ASAI em conjunto, foram feitas algumas demarches e algumas inspeções. E o que é facto é que foi detectado inconformidades sobre a entrada desses produtos em Portugal, foi notícia ainda em janeiro do ano passado, de alguns operadores em Portugal terem sido multados por estarem em incumprimento nestas importações. Não conseguimos, se me perguntar se eu consigo quantificar a dimensão destes incumprimentos, não conseguimos. Se eu consigo quantificar ou se conseguimos quantificar qual é a quantidade por amostragem do que está em Portugal, sim. Conseguimos, tem sido crescente desde 2019 até 2024 são os dados que temos, o último ano só para terem ideia, cresceu 168% as importações paralelas em Portugal, portanto, é uma barbaridade e o que é facto é que esta associação tem feito o seu caminho, tem feito o seu trajeto. É um facto que as recomendações da Organização Mundial da Saúde visam a criação de impostos sobre todos os produtos, volto a frisar, sobre todos os produtos e não exclusivamente em refrigerantes. E, portanto, se queremos olhar para isto de uma forma séria, de uma forma honesta, e se queremos olhar para isto com a finalidade de uma política pública e um objetivo de saúde pública, todos os intervenientes têm que estar envolvidos, têm que haver compromissos de autorreformulação. Eu entendo que a autorreformulação foi uma ferramenta-chave e que funcionou, porque não voltar a funcionar. Agora, não podemos manter um setor totalmente discriminado e à parte dos restantes, com um imposto, com compromissos de autorregulação, até porque nós fomos os pioneiros, temos sido pioneiros, quer seja nas embalagens, quer seja na reformulação, quer seja em inovação, temos sido bastante pioneiros e inovadores neste sentido. Gostaria só de finalizar que ainda durante as próximas semanas, diria mês no mais tardar, iremos ter um evento aqui no Parlamento, onde esta associação irá apresentar o estudo de impacto socioeconómico do setor, com os dados concretos daquilo que são os nossos resultados. Iremos apresentar também um estudo de impacto sobre o imposto, qual é o impacto que o imposto teve neste setor, e também como os dados das importações paralelas têm vindo a crescer, e gostava de vos convidar a todos a poder estar presentes e a serem intervenientes neste debate que pretendemos fazer aqui no Parlamento. Eu espero ter respondido, não sei se ficou alguma questão por responder, mas eu creio que de forma generalizada consegui responder a tudo, mas qualquer questão estou a dispor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Márcio. Eu, de facto, ia-lhe pedir os indicadores e alguma informação que não estava a ser detalhada, mas, sendo assim, estaremos em breve juntos. Muito agradecer. Acho que isto é um tema importante que já traz alguns anos e, ainda por cima, hoje, num dia que se assinala o Dia Mundial da Obesidade. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa atenção, muito obrigada por ter trazido cá este assunto a todos estes grupos parlamentares, e estamos ao dispor também para o que precisarem e mais informação que... Diga, Sr. Deputado, diga.
Eu estava aqui a pensar no que o Sr. Presidente da Associação falou sobre um grupo de trabalho que existia e que houve um conjunto de recomendações. Eu pelo menos não tenho acesso a isso, e não sei se é possível nós termos acesso a essa informação, porque eu acho que ela é útil, e o sublinho, se me permitir, Sr. Presidente, que eu acho que primeiro queria-vos dizer que o vosso tempo não foi em vão, porque pelo menos da minha parte e do grupo parlamentar que represento somos sensíveis àquilo que apresentaram, ao esforço que fizeram, e sobretudo somos sensíveis à injustiça que me parece evidente. Ou seja, se nós queremos ter, de facto, políticas desta natureza, tínhamos que ser mais justos. E, portanto, da nossa parte, gostaríamos de ter esses dados, porque, eventualmente, é aqui na Assembleia que se faz, que se tomam decisões desta natureza, que podíamos fazer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agradeço, porque, de facto, é importante. E eu, quando falava que isto é um assunto já de há muitos anos, lembro perfeitamente quando a indústria teve este primeiro passo de começar a ter estas medidas fundamentais para a redução do açúcar. E acho que sim, é pertinente, e é sempre, terminamos sempre assim as reuniões, que é toda a informação que acham pertinente chegar até a todos os senhores deputados que nos possam ajudar nesta reflexão sobre os assuntos que nos trazem, são todas bem-vindas. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, faremos chegar toda a informação.